E a gente volta a um assunto agora, assunto importante para a nossa região, um assunto recorrente aqui na programação. O prefeito de Cocal do Sul está na linha para bater um papo com a gente. Ele teve uma reunião com o secretário de Infraestrutura do Estado, Jerry Comper, para falar, óbvio, sobre a tão aguardada duplicação da SC-108. Parece que tem novidades. Prefeito, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os radio-ouvintes. Temos uma novidade, sim. Tivemos uma reunião na última terça-feira na Secretaria de Infraestrutura, acompanhando também o secretário adjunto Ricardo Grando, o deputado Volney Weber, o deputado Stener Sorato, vereadores e representantes da indústria e do comércio da nossa cidade. O governo apresentou para a gente, essa reunião, só para entender, essa reunião foi marcada por conta de uma mobilização que está sendo feita na cidade por uma grande audiência pública no próximo dia 10. Então, isso foi o motivo. E aí, lá no governo, assim, ó, nós já estamos com 50 milhões liberados. Ou seja, a parte 1 da obra, Cristiúma-Cocal, a parte 3, Cocal-Uruçanga, está aqui, 50 milhões para começar. A parte do anel de contorno viário, no momento, a gente não tem recurso. Bom, se está liberado, por que que não começa? Foi a pergunta. Não começa porque a empreiteira exige pelo menos mais 6 milhões para iniciar a obra, porque eles precisam adentrar no anel de contorno viário, onde tem uma jazida que estava dentro do projeto, onde pegaria o material para base, subbase dessa parte. E a conversa estendeu bastante e convencemos o governo da liberação desses mais 6 milhões. A conversa com a empreiteira vai ser segunda-feira, sobre esse montante que eles exigem para começar de uma obra de 230 milhões, então seria liberado 56, para essas duas primeiras etapas. Ontem, a gente chamou a empreiteira aqui na prefeitura para mediar toda essa situação, ou seja, né, pedir para o governo, pedir para a empreiteira, cada um dar um passo para trás, para a gente seguir caminhando juntos todos, né, já que é uma obra do governo do estado, mas a gente vem fazendo essa intermediação para chegar num denominador comum, que é o que a região precisa. Essa obra é em andamento, faz mais de ano que está parado, e se faz necessário. São 620 mil carros mês, 22 mil carros dia. Eu saí da Eliane agora, ó, eu estou tentando chegar na prefeitura de carro, está tudo parado. É um grande problema, principalmente vocês de Orleans que vêm para Cristina, que vêm por aqui, sabe, de Lauro Miller, sabe o que eu estou falando. Então foi muito bem encaminhado e a expectativa é que segunda-feira o governo e a empreiteira se acertem e que no dia 10, que seria a nossa grande mobilização, que seja, de repente, a gente até sugeriu para o Comper, para o Grando, que seja feito um ato para início da obra, que é o que a gente precisa. Aproveitamos também, Thiago, a oportunidade. A parte central da cidade, ela é municipalizada, né? Não pertence ao governo, principalmente no binário. E o que a gente apresentou? Apresentou que na Edson Gaidzinski, aquela que quem vem de Orleans para cá, em sentido Cristina, que passa na frente das escolas, ela está toda deteriorada, acabada, tem afundamentos. A gente está investindo muito ali na recuperação e a gente apresentou um projeto que para recuperar essa estrada vai quase 3 milhões e se sinalizou positivamente para liberar esse recurso para que o município possa fazer a manutenção, tendo em vista que é um trecho municipal, mas utilizado por todos que por aqui trafegam, né? Então foi mais uma questão positiva nessa reunião. E agora é aguardar, segunda-feira, o que a empreiteira e o governo definem.
Prefeito, nós já conversamos várias vezes com o senhor sobre esse assunto. O senhor já ficou desanimado, já ficou brabo, já ficou feliz? Sim, o senhor está acreditando mesmo que agora pode ser que a obra retome?
Cara, é uma novela mexicana isso, né? É incrível. Mas, Thiago, eu sou obrigado a acreditar. A esperança, ela tem que prevalecer. Acredito no que eles nos passaram. A conversa com a empreiteira ontem foi muito boa. Acredito na sinalização do recomeço dessa obra. A pressão que foi feita, todo esse trabalho regional é de suma importância, porque às vezes, vamos botar 230 milhões em Cocal do Sul, uma cidade de 17 mil habitantes, não. É uma obra para o sul do estado. E é isso que a gente quer deixar essa marca com o governo, que eles entendam que não é uma obra de Cocal, e sim de toda a região. Eu acho que a gente conseguiu passar isso. Apresentar para eles, todas as vezes que eu vou, apresento números, dados, levo data, em PowerPoint para apresentar as matérias dos jornais, dos rádios, dos blogs, enfim, sobre os acidentes que nós estamos tendo nessa via, para que eles compreendam da necessidade, e eu acho que a partir de agora vai dar certo.
E para a gente entender, prefeito, a obra foi meio que dividida, né, em três partes, como o senhor falou, duplicação de um trecho a outro, de outro trecho e o contorno. Esse contorno é o que está pegando mais nesse momento, o desvio aí de Cocal, mas esses 50 e poucos milhões destinados aos outros trechos, eles são apenas para começar, eles também não concluem esses trechos.
Não, ele conclui, é porque a diferença nisso é porque tu está alargando pista, já existe, né, um traçado. Quando tu pega o anel de contorno viário, não existe nada. Tu vai abrir uma nova estrada. E essa abertura dessa nova estrada, com elevados, com toda essa parte que necessita, é o que torna mais caro. Tem trechos que eles vão ter que escavar 28 metros, por exemplo. Tem muitas obras de arquitetura, como pontes, como viadutos, para a continuidade da obra. O que deixa caro é realmente o anel de contorno viário.
Ah, muito bem. Então, no caso, resolveria em parte o problema, né? Pelo menos do fluxo entre as cidades, mas aí em Cocal do Sul ainda o gargalo, nesse momento não seria resolvido, né?
É essa a nossa preocupação. Quando a gente apresentou para o governo lá no começo, sempre, desde Moisés, desde o atual governo, é que era para iniciar sempre pelo anel de contorno viário, posteriormente a duplicação. A obra está começando invertida. Mas que comece, está errado, mas que comece. É o que a gente precisa, transformar essa obra em irreversível, para que pelo menos se tenha, né, uma continuidade da mesma.
O senhor até comentou com a gente, prefeito, acho que na primeira resposta que o senhor deu pra gente aí, na reunião que vocês fizeram essa semana lá com o governo do estado, vocês levaram as lideranças empresariais também. O senhor tem usado isso a favor, levado essa pressão também, a necessidade dos empresários, inclusive, né, de infraestrutura, o senhor tem também contado com o auxílio deles?
Claro, hoje em dia as grandes empresas aqui, pelo menos de Cocal e no nosso entorno, as empresas não são mais familiares, elas foram adquiridas por europeias ou norte-americanas. Essas empresas, elas não têm mais o sangue, a ligação com a região. Por exemplo, a Monroe que comprou a Eliane. A Eliane representa 70% para Cocal, mas representa 3% para Monroe. O que que isso significa? Daqui a pouco não começa a não ser rentável, eles vão para o eixo São Paulo. Eu falo, sem autorização deles, mas falo em nome de Esmalglass, falo em nome de todas as grandes empresas aqui da região. Nós temos a competitividade do gás, conseguimos fazer uma luta para baixar o preço do gás, o nosso era o mais caro do Brasil. Onerava o preço dos pisos, por exemplo. O transporte, nós temos daqui para São Paulo, né, essa distância que também torna o piso chegar lá mais caro do que outras regiões do país. Para tu chegar em Cocal hoje, a 442, por exemplo, ela não está concluída ainda. Tu faz 26 quilômetros a mais para chegar em Cocal, ou seja, dá mais de 50 quilômetros, que é ida e volta. Isso, 200 caminhões por dia que sai daqui carregando piso, olha quanto é que dá no final do mês. E isso chega no tu diminui a margem de lucro da empresa, né? E o europeu, o norte-americano, as contas são diferentes das contas de quem vivia aqui, por exemplo, das famílias Gaidzinski, etc. E isso a gente tem levado para o governo a fio. Olha, já fecharam inúmeras empresas na região. Não vamos perder mais essas, por conta de falta de infraestrutura na região sul. O Sul precisa ser visto com outros olhos. Nós empobrecemos muito, né, em virtude de outras regiões do Estado. A gente precisa dinamizar o Sul do Estado, a região Sul. E a gente faz isso é com infraestrutura. O desenvolvimento de uma cidade, de uma região, ele passa pela abertura de novas estradas, passa por estradas boas, passa por condições. Eu tenho certeza que o Jorginho Melo, nosso governador, tem essa ciência. E é por isso que eu tenho a certeza e a convicção que vão startar essa obra. Os empresários vão conosco, eles falam, eles apresentam para o governador, para os secretários, o sentimento, as cobranças que tem, né? Trabalham com números, são números que estão na ponta do lápis para a concorrência global. Ainda bem que o frete é caro da China para cá, porque senão eles entupiriam de pisos da China aqui e era mais um setor que quebraria. O peso do piso, né? Então a gente segue trabalhando, buscando alternativas para quem faz a engrenagem do nosso país girar, que são as empresas, que são as indústrias, que é o comércio, que é o agricultor, ter condições de continuar trabalhando, e Estrada Boa é uma dessas ações para que se possa manter esses grupos empresariais aqui na região.
Muito bem, prefeito, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista. A gente segue acompanhando também com bastante atenção esse tema e tomara então que na semana que vem a gente tenha novidades e boas notícias. Um abraço e bom dia.
Obrigado, Thiago. Um abraço especial a você, toda a equipe da emissora, né, e desejar a todos um excelente final de semana. Obrigado, tchau, tchau.